Está começando agora o programa A Arena do Futuro, na Novo Tempo. Como é bom poder te receber para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor, essa palavra que jamais volta vazia, essa palavra que mostra exatamente o caminho e a direção e aponta para onde nós estamos indo. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um capítulo do livro do Apocalipse. Vamos mergulhar lá no capítulo número 12, quando vamos entender uma donzela que é visitada por um dragão que é feroz, que é violento e que quer fazer mal para essa mulher. Isto tudo é uma simbologia que envolve um conflito entre o bem e o mal. Para entender isso, fia comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E nesse momento eu tenho algo muito especial, um convite para você e para sua família. Como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós gostamos que as pessoas estudem a Bíblia, conheçam mais da palavra do Senhor, e é por isso que sempre oferecemos materiais que vão lhe ajudar a aprofundar ainda mais a sua compreensão da palavra de Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Apocalipse. Nessa revista aqui, você vai entender os grandes temas do livro do Apocalipse. Os temas que têm a ver com a simbologia da profecia. Mas a lição número 9, deixa eu abrir aqui, ela trata do tema que vamos hoje apresentar para vocês. Ó. A mulher e o dragão. Esse material está inteiramente à sua disposição para você entender e compreender ainda mais sobre as grandes profecias da palavra do Senhor. Tá bom? Essa aqui é a minha revista e você também pode ter a sua revista. A pergunta que você está me fazendo agora é, pastor, o que, é que eu preciso fazer para ter essa revista? Bom, eu vou te falar. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp. O número é 12982444449. Vou repetir para você anotar. 12982444449, tá bom? Ou você pode também entrar no nosso site, que é novotempo.com/escola-bíblica. Nesse site que eu acabei de falar para você, você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos. São páginas e mais páginas com conteúdos para você aprender mais sobre a palavra do Senhor. Você procura, então, o estudo Apocalipse e você faz um clique no estudo. Por exemplo, vou escolher aqui, ó, o Espírito Santo. Você, então, tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui e preenche o seu cadastro e nós vamos mandar esse material gratuitamente para você. Às vezes, tem gente que fala assim para mim, pastor, eu já pensei em pedir alguma revista Esperança aí na Novo Tempo, mas depois não vai vir um boleto para eu pagar? Não, não vai vir boleto nenhum. Você pode pedir a revista, ela vai gratuitamente, porque aqui na Novo Tempo nós temos o suporte e o apoio dos Anjos da Esperança. Por isso, esse material chega aí para que você continue estudando e entendendo ainda mais a palavra do Senhor, tá bom? Tenho um outro convite para você. Se ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, está aqui o canal do Arena do Futuro lá na internet. Você vai lá no YouTube, digita Arena do Futuro NT e vai chegar aqui no nosso canal e você vai ver que nós temos todos os nossos programas à sua disposição, os programas atuais, programas passados, e você pode usar também os programas aqui para compartilhar com um amigo, com alguém da sua família, com pessoas que precisam entender e compreender ainda mais a palavra de Deus. Já se inscreveu? Muito bom. Seja bem-vindo, já temos mais de 1.200 vídeos à sua disposição, tá bom? Vamos então para o tema de hoje, porque o tema de hoje é um tema extremamente profético, é um tema que tem a ver com o livro do Apocalipse. Por isso, eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha Bíblia aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Se vamos ao livro do Apocalipse, temos que entender o que é que está por detrás desse livro. Algumas observações importantes. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, embora ele não foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Mas por que ele aparece no final? porque ele fala dos momentos finais da história. Ele completa o ciclo da história do pecado. Nós temos na Bíblia 4 capítulos que falam de um mundo perfeito. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Ou seja, os dois primeiros e os dois últimos capítulos da Bíblia. São 1189 capítulos, 1185 falam de um mundo com pecado e 4 falam de um mundo perfeito. O mundo começou perfeito e ele vai terminar perfeito. Esta é a mensagem de conclusão do livro do Apocalipse. Além de ser o último livro que aparece, é um livro profético. Ele está cheio de símbolos. O que eu quero dizer com símbolos é que, no Apocalipse, você não entende o texto da forma como você lê. É preciso interpretar o que o texto está dizendo. E quem interpreta os símbolos do Apocalipse é a própria Bíblia. Não sou eu, o leitor do Apocalipse, que digo que cada símbolo deve significar, mas eu preciso usar o contexto bíblico, outras passagens bíblicas, para decifrar aquilo que a Bíblia está me dizendo. Isto é a interpretação correta, a interpretação saudável da palavra de Deus. Porque o que eu mais vejo por aí são pessoas interpretando a Bíblia do jeito que eles acham que tem que ser. E no final, acabam onde não deveriam acabar. Vão por caminhos que não deveriam nem trilhar. Mas a Bíblia, ela é clara, ela mostra a direção e nós precisamos nos aprofundar em tudo aquilo que ela disse para que tenhamos segurança na revelação. Continuando. Foi escrita pelo apóstolo João, que era um dos discípulos de Jesus, era o mais jovem. Foi escrito mais ou menos no ano 90, quando João estava preso na ilha de Patmos, e o nome do livro Apocalipse significa revelação. A palavra revelação, ou Apocalipse, significa literalmente afastar o véu. É como se entre nós, seres humanos, e Deus existisse um véu que impede que consigamos enxergar a Deus. Então, revelar é quando Deus, ele tira o véu, ele abre o véu. Então, abrir o véu é Deus se transforma em alguém conhecido do ser humano. Então, eu não posso conhecer Deus, eu não tenho como conhecer Deus, então ele toma a iniciativa de revelar-se. Então, eu passo a entender e saber quem é Deus. E isso fica claro logo no começo do livro. Venha comigo até Apocalipse capítulo 1. E vamos ler o primeiro versículo. Aqui você vai entender qual é o objetivo ou o propósito desse livro. Diz assim a Bíblia: revelação de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, Jesus está mostrando para os seres humanos. Ele está abrindo o véu. Ele está agora deixando claro para todos nós o quê? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o objetivo da revelação é que todos nós que amamos a Bíblia, todos nós que estudamos a palavra, tenhamos exatamente as informações de tudo aquilo que vai acontecer. O que eu estou lhe dizendo é que Deus não nos deixou nesse mundo abandonados. Ele não deixou os seres humanos largados por aí para tentar saber para onde ir ou tateando para encontrar um caminho. Deus, ele mostra pela revelação tudo aquilo que vai acontecer para que você se prepare. Veja que privilégio Deus nos dá, ao mesmo tempo que eu acho que é uma vantagem. Porque se eu sei aquilo que vai acontecer, eu posso me preparar a partir de agora. Se eu sei que amanhã vai ter algum problema, hoje eu posso me antecipar e quando o problema chegar amanhã, eu estar mais preparado para enfrentá-lo. É exatamente isto que a profecia está nos dando. É a oportunidade de você estar preparado para tudo aquilo que ainda não aconteceu e que vai acontecer. E olha, olhando para as profecias bíblicas, eu vejo que tudo aquilo que Deus profetizou que iria acontecer, já aconteceu. E aquilo que falta acontecer, vai acontecer. Porque quem está por trás da profecia não é um ser humano. Quem está por trás é o próprio Deus. Deus que não falha, Deus que não erra, Deus que é sempre certeiro. Então ele diz aquilo que vai acontecer para que nós estejamos preparados e prontos. Entendendo esse objetivo do livro do Apocalipse, agora estamos preparados para entrar no Apocalipse capítulo número 12. Vamos lá? Entender exatamente o que é que a Bíblia tem a nos dizer neste capítulo. Lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse é um livro de símbolos. Então, você não entende da forma como você lê. Nós vamos ter que interpretar esse verso para compreender do que ele está falando. Venha comigo. Diz assim, olha. viu-se grande sinal no céu. Qual é o sinal? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olhando para esse verso, fica claro que não faz sentido nenhum você pensar nisso de maneira literal. Como é que uma mulher pode se vestir do sol e ter a lua debaixo dos pés e ainda uma coroa com 12 estrelas na cabeça? Tudo isso tem uma simbologia, tem um significado. E entender tudo o que está acontecendo aqui vai nos ajudar a compreender qual é a mensagem que Deus tem para nós. O que é que Ele quer dizer? Vamos ao primeiro símbolo que aparece aqui, que é mulher. Mulher aparece na Bíblia, no contexto profético, como uma representação da igreja ou do povo de Deus. Quando você vai lá em Efésios capítulo 5, você vai ver essa comparação, onde Jesus, ele relaciona essa ideia da mulher como a sua igreja, como o seu povo. A mulher, então, representa nesta profecia a igreja de Deus na terra. Perceba que é uma mulher, é o povo de Deus, porque o povo de Deus é um só. Não existem dois povos de Deus, não existem três povos, é um povo de Deus. É o mesmo povo que é representado por esta mulher. Continua dizendo o verso bíblico que esta mulher estava vestida do sol. O sol representa a luz, o sol representa a iluminação, porque esta mulher, ou a igreja de Deus, ela foi estabelecida no mundo para iluminar o caminho e a vida das pessoas. Se eu não tenho luz, eu posso sofrer acidentes. Eu não sei exatamente para onde ir. É como se eu estivesse aqui nesse lugar, porque as luzes estão acesas, eu sei que o púlpito está na minha frente. Mas se as luzes forem apagadas e eu estou caminhando, eu não sei que o púlpito está aqui e eu posso esbarrar, eu posso me machucar, esse púlpito pode cair, pode acontecer algo mais grave, um acidente. Então, a luz, ela me ajuda a saber exatamente por onde ir. E é isso que a Bíblia está dizendo. Essa mulher, a igreja, ela tem uma luz que ilumina esse mundo que está em trevas. Esse mundo está na escuridão, apagou-se a luz, porque é um mundo que está no pecado. É um mundo que escolhe equivocadamente o tempo inteiro. Mas a igreja, então, ela vem para iluminar, e onde chega a luz, as trevas vão embora. Onde chega a luz, a escuridão some. Então você sabe exatamente onde estão as coisas, você consegue se situar, se ambientar. É por isso que a igreja está vestida com o sol, para iluminar a vida, os olhos das pessoas e para que ninguém continue ou permaneça no engano. Deus quer que você venha para a verdade e a verdade vem por meio dessa luz. Continuando, a descrição diz que essa mulher, essa donzela, ela estava coroada com 12 estrelas. Bom, coroa representa vitória. Coroa significa que ela venceu. Ela tem 12 estrelas, que representa o povo de Deus que é o vitorioso, porque 12 é um número simbólico no Apocalipse, e que tem a lua aos seus pés. Lua aos seus pés representa que esta igreja, neste momento da profecia, está entrando em uma nova era, em uma nova fase. Como a lua tem as suas fases, a lua debaixo da igreja significa que ela estaria entrando em um novo momento da sua história. E que momento é esse, pastor, que a igreja está entrando? Vamos à Bíblia, ela vai nos dizer. Apocalipse 12, versos 2, 3 e 4. Vemos o seguinte: a mulher estava grávida. Essa é uma informação interessante. Desta mulher nasceria um bebê. E esse bebê tem também, obviamente, uma representação profética. Ele tem um significado. Não é um bebê por ser um bebê, porque estamos falando da igreja de Deus. Estamos falando do povo. Esse povo agora daria luz a um bebê. Surgiria uma pessoa deste povo. E, obviamente, essa pessoa é algo muito importante, representa algo significativo para esta igreja. Vamos continuar. E ela gritava com as dores de parto, porque ela estava sofrendo, ela estava sentindo os tormentos próximos a dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Perceba que é uma imagem completamente contrária. Porque de um lado você tem uma mulher que representa a beleza. E do outro lado você tem um dragão que representa a feiura. De um lado você tem a mulher que representa o povo de Deus. Do outro lado você tem um dragão que é violento, que é cruel, que é feroz. De um lado você tem uma igreja que é mulher para iluminar, que tem uma coroa de estrelas vitoriosa. Do outro lado você tem um dragão vermelho com 7 cabeças, com 10 chifres. Uma coisa completamente monstruosa que representa então algo antagônico ao povo de Deus. Algo que está contra o povo de Deus. Mas vamos continuar, tem mais coisa aqui, ó. Ele então arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando o filho nascesse. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente pensar aqui. Uma mulher grávida que está no momento de dar à luz, ela está fragilizada. Ela não consegue lutar contra um dragão. Ela não tem como enfrentar um animal desse aqui, cheio de cabeça, cheio de chifre, grande, vermelho, violento. É claro que não. Ela está completamente fragilizada porque as suas dores são intensas. Ela está concentrada no momento do parto. E o que faz esse dragão? Para na frente da mulher e fala assim, é só o bebê nascer porque eu vou devorar esse bebê. A mulher frágil pelo parto, frágil porque deu à luz, e o bebê, obviamente, frágil porque acabou de nascer. Um bebê não tem como sobreviver sozinho, ele precisa da atenção, do cuidado de outros, mas esta mãe que está fragilizada não vai conseguir cuidar do bebê, então o dragão pensou que ele devoraria o bebê e a guerra estaria vencida, que ele está fazendo contra a mulher. Pode parecer óbvio, mas a Bíblia também esclarece quem é esse dragão. Nós já sabemos quem é, mas eu quero levar você à palavra, para que não fique assim, o pastor Rafael disse que o dragão é o diabo. Não, eu quero que você veja na palavra, porque o importante é que esteja claro para o senhor e para a senhora aquilo que a Bíblia está revelando como sua mensagem, tá bom? Vamos à Bíblia? Pega a sua Bíblia aí e venha comigo, então, a um texto onde isso vai ficar bem claro. Vamos ler juntos Apocalipse 20 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: ele segurou o dragão. Veja, o mesmo símbolo. Quem é o dragão? A antiga serpente. Que serpente? Aquela que apareceu no Jardim do Éden e enganou a Eva, que deu o fruto proibido para ela comer. Então, essa antiga serpente. E quem é? É o diabo. É o Satanás. É o anjo que se rebelou no céu contra Deus. E este, então, dragão que para diante da mulher é o próprio diabo. É o anjo que se rebelou contra Deus lá no céu e começou o grande conflito. E ele quer vencer o grande conflito. E ele quer destruir a igreja. Em especial, ele quer acabar com o filho que a mulher daria à luz. A Bíblia vai deixando isso bem claro e vai confirmando essas partes. Olha só, Apocalipse 12, 7 e 9 fala exatamente do momento da guerra no céu, quando este anjo, que foi criado perfeito, se transformou no inimigo de Deus. Ele se rebelou, ele se encheu de orgulho, de vaidade, achou que poderia ser Deus, deveria estar no lugar de Deus. Então, diz a Bíblia, estourou uma guerra no céu. Miguel lutou de um lado e do outro o dragão e os seus anjos. Mas eles não conseguiram ser vitoriosos. O dragão perdeu. E não havia mais lugar para eles no céu. E aí, veja o que diz a parte aqui, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nesse momento, então, o diabo já não mais poderia ficar no céu. Ele saiu do céu. Então, esse dragão, ele não está no céu. Ele não tem acesso ao céu. Ele não está na morada de Deus. Ele não está do lado dos anjos bons. Eles se rebelaram e eles estão agora circunstancialmente presos a essa terra. Porque aqui eles encontraram uma porta aberta que Adão e Eva abriram quando comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esse conflito então que começou no céu, ele veio para a terra e ele é encabeçado pelo dragão. E esse dragão está não apenas em guerra contra Miguel e os seus anjos, porque ele continua com essa guerra contra o céu, mas ele está em guerra comigo e com você. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. E ele não conseguiu vencer a Deus. E ele não consegue vencer a Deus. Ele não tem poder para vencer a Deus. Sabe o que ele faz? Ele luta contra nós, que somos seres humanos frágeis, fracos, indefesos. Esta é a estratégia do diabo. Já que ele não pode nada contra Deus, então ele ataca você. É isso mesmo. Você que está aí me assistindo agora. É você que talvez esteja para fazer alguma coisa errada na sua vida. Porque o diabo está te seduzindo. Ele está te enganando. Ele está te empurrando para o pecado. É isso que ele faz. O que ele mais quer é ver você triste. É ver você com a vida destruída. É ver você com a vida completamente desolada. Essa é a alegria dele. E ele continua em guerra. Ele continua lutando contra nós. Mas há uma mensagem de esperança. Essa guerra não está perdida. Essa guerra já está ganha. Vamos seguir um pouco mais para entender aquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Quando Satanás saiu do céu, ele foi expulso e Jesus disse que ele viu Satanás caído do céu como um relâmpago. Ele já não podia mais continuar no céu. Lá já não era mais morada para ele. Ele se rebelou e se afastou de Deus de tal maneira que já não tinha mais espaço para que ele continuasse no céu. Então, vindo para a terra, esse conflito, ele continua. E envolve essa mulher, e envolve a igreja, envolve o povo de Deus aqui na terra. Diz Apocalipse 12:5, falando agora sobre a mulher grávida. Ela deu à luz um filho homem. Interessante. Esse bebê, então, nasce. E ele, olha que interessante, há de governar todas as nações. Ou seja, esse bebê que nasce da mulher, nasce para ser rei. Ele nasce para ser o comandante, para ser o governador de todo o universo. Ele tem nas mãos um cetro de ferro, que representa aquele que detém a autoridade. E o filho da mulher, olha só, esse bebê, que é rei, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ou seja, o governo deste bebê não é um governo humano, é um governo eterno e um governo universal. É um governo espiritual. Não é um reino político, é um reino que envolve a adoração, envolve a essência de quem, de fato, eu e você somos. Por isso, essa batalha é tão poderosa. Por isso que ela é tão fundamental, porque envolve o meu futuro e o seu futuro. Envolve salvação ou perdição. E se você quer dar um passo de fé para a salvação, eu quero te convidar a escrever agora no WhatsApp do Arena do Futuro. O nosso número é 12-982-240616. Vou repetir. 12-982-240616. Nesse momento, se você quer entregar sua vida para Jesus, escreve para nós. Se você entendeu quem é esse filho aqui que nasceu e você quer colocar sua vida nas mãos dele porque ele é vitorioso, ele é vencedor, já está dito aqui. Ele vai reger todo o universo, ele vai sentar no trono de Deus, ele é o ganhador, ele é o vitorioso. Você não precisa sofrer as consequências dessa guerra louca que está ao nosso lado. Quer frequentar uma igreja adventista e não sabe onde? Escreve para nós. 12-982-240616. Pastor, eu quero ser batizado. Já entendi tudo. Escreve também. 12-982-240616. Eu estou aqui, ó, com o WhatsApp aberto nesse momento, esperando a sua decisão. Tá bom? Vamos seguir um pouco mais para aprofundar esse tema. Esse bebê que nasce, esse homem que surge, é o Filho de Deus. É o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis. Estamos falando de Jesus Cristo. É aquele que nasce para salvar a igreja. É aquele que nasce para redimir o povo de Deus. Sem Cristo, nós estamos completamente perdidos. Mas com Cristo, nós temos a vitória. Com Cristo, nós temos a certeza de uma eternidade. Não é bom isso? Não é algo maravilhoso? Eu não tenho dúvidas disso. Deus, Ele quer isso para você. Mas eu te pergunto, e você, quer o quê? Eu não posso me decidir por você. A decisão é só sua, apenas sua. O que eu tenho para fazer aqui é convidar, é apelar, é te chamar. Agora, no final, é com você. Como Jesus é o vencedor, como Jesus é aquele que ganhou. Obviamente, Satanás odeia Cristo. Satanás odeia a igreja. Ao longo da história, ele nunca parou de perseguir e atacar a igreja. Ele sempre esteve encontrando formas e maneiras para levar a igreja para longe da vontade do Pai. Houve um período triste na história, que nós chamamos da Idade Média. foi um período de 1260 anos, onde a igreja entrou em um caminho de afastamento da verdade e foi se distanciando cada vez mais. A igreja verdadeira de Deus, o povo, essa mulher, teve que se isolar no deserto. E lá nesse deserto, teve que ficar durante 1260 dias. É exatamente o que a profecia vai dizer para nós aqui, Apocalipse 12, versos 6 e 14. Por 1260 dias, essa mulher teria que ficar escondida no deserto. Esses 1260 dias são exatamente os 1260 anos. Então, esses 1260 anos representa então, esse momento final da história. Quando a igreja vai ficar lá no deserto e ela volta para restaurar as verdades. Este período, então, foi um período onde a igreja, para existir, teve que se isolar. Tudo que eu estou mostrando para você aqui é a comprovação que a história nos conta. A história já disse que tudo isso ia acontecer. Sabe por quê? Porque a profecia é certa, a profecia é segura. Durante todo esse tempo, a igreja perseguida, ela perseverou. Ela continuou e ela vai continuar. Ela vai seguir, porque Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dele. Esta verdade está estampada diante dos nossos olhos, como tudo aquilo que iria acontecer. Deus já nos antecipou aquilo que falta acontecer. Você pode confiar. Esta é a mensagem central de toda a palavra. A Bíblia não erra. A Bíblia não se equivoca. A Bíblia não tem falhas. Ela é segura naquilo que ela está nos apontando. E você vai demonstrar sabedoria e certeza se você confiar e viver de acordo com a palavra. Lembre-se, nós temos o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca na agenda do seu telefone, 12982240616. Eu estou esperando agora a sua decisão. Estou esperando o seu passo de fé. Estou esperando aquilo que você precisa hoje dizer para Deus. E você sabe o que tem que dizer. A Bíblia é segura, ela não erra, ela não falha. Então, hoje, o que é que falta para você se entregar a Jesus? O que é que falta para você dar esse último passo de fé? Como eu sempre digo, nós não sabemos aquilo que vai acontecer no futuro. Então, meu convite para você é agora, neste momento. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Pai cuidar da sua vida. Porque aquilo que falta acontecer, vai acontecer. Você querendo ou não, você esperando ou não, vai acontecer. Então o que você pode fazer é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se é o seu desejo e a sua vontade estar ao lado de Cristo, viver a verdade, eu quero nesse momento orar contigo. Pai, eu te agradeço muito pelo privilégio que tivemos de passar esses momentos juntos, estudando a tua palavra, entendendo ainda mais Apocalipse capítulo 12. Nesse momento eu entrego cada filho e filha do Senhor que ora comigo, na certeza de que tudo aquilo que falta vai se cumprir. Por isso, Pai, abraça cada um de nós, esteja do nosso lado hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém.